Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.
Ainda se lembra do tema que desenvolvemos a semana passada aqui no Mestre da Sabedoria? É verdade. Tive a falar sobre a parábola das 10 virgens, uma história usada pelo Mestre Jesus para mostrar a maneira como devemos estar prontos para o seu regresso. Se bem se lembra, também disse que o Mestre usou, além desta parábola, mais outras duas que nos ajudam a perceber mais outras dimensões importantes deste preparo para a sua segunda vinda. Ficou claro a semana passada, com a parábola das 10 virgens, que não basta uma experiência passada ou superficial com Jesus, pois, se assim for, corremos o risco de ele nos dizer "não te conheço". O azeite suplementar que permitiu suprir as necessidades da tardança do noivo simbolizava esta vida de comunhão no Espírito. A parábola que irei explorar hoje consigo é a segunda que o Mestre conta. E ele fala-o não por acaso, mas para mostrar agora como é possível manter uma comunhão e ter da reserva do Espírito Santo enquanto aguardamos o noivo. Repare na parábola das 10 virgens, Jesus alerta para a importância de termos a comunhão com Ele, simbolizada pela presença do Espírito Santo em nós. Agora, na parábola dos talentos, o Mestre vai explicar como é possível manter esse seu Espírito sempre connosco. Lemos então assim em Mateus 25, a partir do versículo 14. "Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu." O Mestre começa por apresentar um homem que tinha 3 servos e que, antes de deixar o seu país, confiou os seus bens, distribuindo-os de acordo com as capacidades de cada um. Este homem que partiu para longe não é outro senão o próprio Cristo, que ao proferir esta parábola estava prestes a partir da terra para o céu. Os servos ou os escravos da parábola representam os seguidores de Cristo. É importante não ficar escandalizado ou escandalizada com esta linguagem, pois a palavra para escravo usada neste texto é a mesma que o Mestre usou para si mesmo enquanto exerceu o seu ministério nesta terra. É sempre bom relembrar que no reino de Deus o maior não é o que é servido, mas o que serve. Por isso, estes servos da parábola, que representam todos aqueles que aceitaram o chamado do discipulado, também, noutras partes, são chamados de filhos. Então, estes servos ou escravos são convidados a viver para servir aos outros. E, nessa medida, eles são levados à comunhão com Cristo. A lei do serviço torna-se o vínculo que nos liga a Deus e ao nosso semelhante. Diz que o homem, antes de partir, distribuiu os seus bens a cada um dos seus servos. É interessante notar que não houve nenhum deles que não tivesse recebido. Diz o texto que todos receberam. E é interessante notar também que o seu Senhor deixou a cada um segundo a sua capacidade. Isto quer dizer que o Senhor não nos dá acima do que conseguimos fazer, nem abaixo das nossas capacidades. Ele é um Deus justo. Estes bens foram distribuídos em forma de talentos, uma medida de dinheiro que devia ser gerido e multiplicado. No entanto, devemos entender aqui que o intuito do Mestre era mostrar aos seus ouvintes uma lição espiritual, onde esta soma de dinheiro atribuída a cada um dos servos representaria especialmente os dons e bênçãos conferidos pelo Espírito Santo à sua Igreja. Repare, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo relativamente a esta verdade. Lemos assim em 1 Coríntios 12, 8 a 11. "Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." Lá está, a função do Espírito é repartir como quer, neste caso, de acordo com a capacidade de cada um. É importante percebermos que estes talentos, que podem ser entendidos como capacidades ou dons, não vêm de nós mesmos, mas são uma dádiva do céu. Por vezes confundimos talento com dom, Mas existe uma diferença entre eles. O talento nasce connosco, o dom, por sua vez, é quando esse talento é colocado ao serviço da causa do mestre. Mas é bom não esquecer que, mesmo uma capacidade inata ou um talento hereditário, são sempre dados por Deus. Repare que Paulo fala do Espírito, como vimos há pouco no texto de Coríntios. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Em Efésios, ele volta a dizer que Cristo também está envolvido nesta nossa capacitação de dons. Nós lemos assim no capítulo 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E Tiago vai mostrar ainda o papel do Pai quando diz assim, no capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vemos aqui que toda a divindade se envolve nesta nossa capacitação, mas não necessariamente a dar a todos os mesmos dons, isto porque a variedade de dons se complementam. Veja ainda o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em relação à diversidade dentro da Igreja. Nós lemos assim em Efésios 3:10, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A multiforme sabedoria de Deus é mais conhecida pelos seres celestiais pela diversidade de dons que existe na Igreja. Deus se conhece não somente na área da música ou poesia ou pintura, mas também podemos conhecê-lo pelos dons da oratória, da sabedoria, fé e serviço. Todos os dons postos ao serviço da obra de Deus mostram o quão grande ele é. A parábola continua e lemos assim: o que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Talvez uma pergunta muito importante que devíamos fazer agora é: para que servem os dons que Deus nos concedeu? Como sei que a minha opinião não vale, proponho que vejamos como a própria Bíblia responde a esta pergunta. Nós lemos assim em 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Mas que fim proveitoso é este? Efésios responde-nos isso no capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas e a outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Reparem que Paulo aqui fala em 3 coisas. Em primeiro lugar, Paulo foca o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ao usarmos os dons, eles nos habilitarão a um melhor desempenho no serviço em prol dos outros que não conhecem Jesus. Depois Paulo fala na edificação do corpo de Cristo, mostrando assim que, no emprego dos dons, todo o corpo de Cristo é edificado, ou seja, cresce espiritualmente. Por último, Paulo mostra que, nessa manifestação de dons, chegaremos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, os dons complementam-se, permitindo uma unidade da Igreja na fé e no conhecimento do autor dessa mesma fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia é clara quando declara que, e nós lemos isso em João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Podemos dizer, em suma, que os dons são dados para o crescimento espiritual, individual e coletivo, a fim de obtermos a salvação. Por isso, é dever daquele que recebeu 5 talentos restituir o aumento de 5, e o que recebeu 2 igualmente o aumento desses 2, e ao que recebeu apenas 1 o aumento desse talento. Deus espera a restituição segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Os talentos, com quanto poucos, devem ser empregados. A questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que faço com o que recebi. Querido e querido ouvinte, pode até ter só recebido um dom da parte de Deus. A questão a ter em conta é como tem usado esse dom. Ao distribuir os talentos, diz o texto que os 2 primeiros servos saíram logo a negociar e ganharam o dobro do que tinham. Vemos aqui servos eficientes e não preguiçosos. Na recompensa do obreiro fiel por hora da vinda do Senhor, é indicado o justo galardão. No entanto, essa recompensa já nos é dada na vida pelo processo da retribuição gradual. Tal como acontece no mundo natural, assim também acontece no mundo espiritual. Toda a habilidade não aproveitada enfraquecerá e definhará. A atividade é a lei da vida. Ociosidade é a morte. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Empregadas para abençoar os outros, suas dádivas aumentam e, de certa forma, recebem já nesta vida as bênçãos incontáveis. Infelizmente, o último servo não sabe o que é isso. Ele preferiu cavar um buraco e esconder o talento, ou seja, não estava disponível para trabalhar para o seu senhor. Tinha a função de servo, mas não agia em favor do seu senhor. Vivia só para si. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Ao aproximar-se também o que recebera 2 talentos, disse ao senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bom, servo e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. O ajuste de contas é pela vinda de Jesus. Ele dará a cada um segundo aquilo que fizeram. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vimos que o Senhor era justo, pois deu a cada um segundo a sua capacidade, mas este servo olhava para o seu Senhor como alguém injusto, alguém severo que buscava mais do que aquilo que tinha dado. Este tipo de servos são aqueles que têm maus olhos, veem Deus como um tirano, que não fazem o seu trabalho e que se apresentam sempre como aqueles que fizeram o suficiente para não serem reprovados. Não fazem nada de mal, mas também não fazem nada em prol do seu Senhor. Aquele que recusa repartir o que recebeu, finalmente achará que nada tem para dar. Consente em um processo que certamente atrofia e finalmente aniquila as faculdades da alma. Ninguém suponha que possa viver uma vida de egoísmo e então, tendo servido aos próprios interesses, entrar no gozo do Senhor. Não puderam participar da alegria de um amor desinteressado, não se adaptariam nas cortes celestiais. No grande dia do juízo, aqueles que não trabalharam para Cristo, que vagaram sem ter responsabilidade alguma, pensando em si mesmos e agradando-se a si mesmos, serão postos pelo juiz de toda a terra como aqueles que praticaram o mal. Receberão a mesma condenação. Por esta parábola, Jesus mostra a importância de colocarmos os dons que nos dá em ação. Só os pondo em uso é que podemos desenvolvê-los. Esconder pode significar não trabalhar para o Senhor e usarmos somente em benefício próprio. Veja que quem pôs em prática duplicou-os, mostrando que, se permitirmos que o Espírito Santo nos capacite, teremos reservas suficientes para estarmos preparados para a sua segunda vinda. Como referi no início deste Mestre da Sabedoria, se na parábola das 10 virgens fomos alertados a ter o Espírito Santo de reserva, esta parábola dos talentos que acabámos de ver mostra-nos como é possível, somente estando ao serviço do Mestre, multiplicar os dons que ele nos deu. Prezado e prezado ouvinte, o que tem feito com os talentos que Deus lhe concedeu? Tem beneficiado os outros ou somente a si? Por vezes sentimos que não temos capacidade nenhuma, olhamos para nós próprios e parece que não há nada útil para usar e ajudar os outros. Mas acredite que isto não é verdade. Deus dotou-nos a todos de características e talentos únicos. Lembre-se que na parábola ninguém ficou sem talentos. todos receberam. Se ainda não descobriu o seu, foi porque ainda não consultou a Deus para ele lhe mostrar. Conheci há alguns anos atrás uma irmã que na igreja entrava calada e saía muda. Quando se falava com ela para ela poder falar ou dirigir alguma reunião, ela sempre se negava. No entanto, esta irmã tinha outras capacidades. Lembro-me que ela tinha uma carrinha de 9 lugares. E pasmo agora com o que eu lhe vou dizer. Esta carrinha era usada para levar os irmãos mais idosos à igreja. Além disso, esta irmã usava também esta carrinha para levar os mais necessitados ao médico ou às consultas. Ela podia não ter muito, mas tinha o suficiente para o pôr ao serviço de Deus e do próximo. Não penso que o seu dom deve ou tem de ser algo de sobrenatural e espantoso, não. Pode ser uma coisa simples, mas muito necessária para a causa do Mestre. Use-o e vai ver como ele se vai multiplicar. Bem, estamos mesmo já no fim. Ainda nos falta ver a última das 3 parábolas que o Mestre Jesus nos deixou sobre a importância da preparação para a sua vinda. Não perca o próximo programa, pois é sobre ela que falarei. Até lá, desejo-lhe a continuação de uma semana abençoada. Forte e grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires.
Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.